para essa campanha. Vamos ouvir.
Então, hepatite é uma inflamação no fígado que pode ser causada por alguns vírus. Então, tem cinco tipos de vírus: hepatite A, B, C, D e E. Qual é o nosso dilema? Porque geralmente essas hepatites têm sintomatologias frustras, ou seja, são silenciosas. Às vezes tem uma febrinha baixa e vai embora e não aparece mais nada. Então, esse é o problema. Tem milhares de pessoas que têm hepatite, mas não sabem. Aí qual é o problema? Leva complicações no futuro. Então, depois de alguns anos com a hepatite não tratada, aumenta a chance de ter cirrose, insuficiência hepática e até câncer de fígado, que é o carcinoma hepatocelular. Então, essa é a questão. A hepatite A e E, a transmissão é fecal-oral, fezes na boca. Por exemplo, nosso alimento, nosso alface, nosso tomate, nossas frutas, se for mal higienizado e você ingerir, pode contrair sim. Então, alimentos contaminados com fezes, água contaminada, ou seja, uma água não tratada, e também pode ter uma transmissão sexual, se for sexo oral ou anal. Já a hepatite B, C e D, a transmissão é por compartilhamento de seringa, ou seja, contato com sangue, ou relação sexual. Os sintomas geralmente são similares. Uma febrinha, um cansaço, um enjoo, uma tontura. Além disso, pode ter icterícia, que é isso, quando a pele ou os olhos são amarelados. Quando está um pouquinho mais sintomático, pode ser também as fezes claras, que a gente chama de acolúria, e a urina escura. Parece que você está urinando café, além de do abdominal. Mas lembrando, se é com hepatite B, C e D, como é que a gente previne? A hepatite A e B tem vacina, então não são todas as hepatites que têm vacina, a A e a B têm vacina. Então, atualmente, vacina crianças com 15 meses contra hepatite A e com hepatite B, vacina ao nascer com 2 meses e 6 meses. Então, a cada 10 anos, todas as pessoas do mundo precisam repetir. Então, você que está em casa, nos últimos 10 anos, não fez vacina DPPA e hepatite B de bola, precisa fazer, mesmo se for idoso, mesmo se não tiver nenhuma exposição, precisa. Lembrar de não compartilhar materiais que perfuram, por exemplo, alicate de unha, você não faz o bife às vezes, então tem contato com sangue. Gilete, às vezes não corta e faz um sanguinho. Evitar compartilhar para evitar essa transmissão por meio do sangue, tá bom? Então essas são as principais formas de prevenção. Lembrar que hepatite B, C e D pode transmitir por transmissão vertical, ou seja, da gestante para o bebê pela placenta. Então o pré-natal é essencial. Então lembrar que podem ser doenças silenciosas e por que não fazer um check-up? O diagnóstico precoce é a principal chave contra várias doenças. Hepatite B de bola não tem cura. Então não tem assim, eu vou lhe dar um remédio que você vai curar. Por isso que a gente atenta tanto para vacinação. Hepatite A e E, não tem tratamento. Então o que? Nosso corpo que defende a gente. E se não defender, doutora? Pode acontecer o óbito. Então 1,5% dos casos de hepatite A e E vai a óbito. São poucos, são, mas existem, né? Aqui no estado tem o Clementino Fraga, que é a referência das hepatites, então pode se direcionar lá se der um diagnóstico positivo, pode ser encaminhado pelo PSF lá. Então, hepatite C tem cura, faz medicação. Hepatite B tem uma medicação que controla a carga viral, então se seu corpo não deu conta, não lhe curou, a medicação vai ajudar também gratuito pelo SUS, tanto o médico quanto o exame, quanto a medicação. Não espere pelos sintomas. Faça um check-up rotineiro, frequente.
Pois é, tá aí um trecho da entrevista com a médica Júlia Chaves, infectologista, falando aí o que são, né, o que é hepatite, quais são os tipos e como tratar realmente, qual tem cura, qual não tem, como trata cada uma delas e o hospital referência, que é o Hospital Clementino Fraga. E exame de rotina faz uma diferença muito grande. Identificar um problema de saúde previamente faz diferença para que o tratamento aconteça da forma mais rápida possível. E, claro, a chance de melhorar de forma mais rápida depende muito de em que momento há o diagnóstico. Então, assim como a gente fala em relação a várias questões de saúde, o exame de rotina, sabe, aquele exame de sangue, procurar um médico anualmente faz toda a diferença. Alguns exames, né, precisam ser feitos anualmente, outros ainda com maior intervalo, mas fazer esse check-up na saúde faz uma diferença muito grande, principalmente em relação às hepatites, pela variedade das formas de infecção. Então, é bem importante que as pessoas fiquem atentas ainda durante esse mês. Falaremos mais vezes sobre isso. Tem uma data, acho que é o dia 28 desse mês, que é uma data realmente que marca, né, aí essa data de conscientização. E a gente vai falar mais sobre isso ao longo do mês de julho, que está só começando. 12 horas e 51 minutos. Mudar de assunto aqui para atualizar a informação em relação à Venezuela. Teve 2 terremotos, né, em escala altíssima no dia 24 de junho. As buscas continuam. Ontem, uma grata notícia de um homem que estava soterrado e foi encontrado com vida, né, depois de 8 dias dos 2 terremotos. No decorrer desses dias, teve outro terremoto, não numa escala tão alta, mas ainda assim prejudicando e atrasando um tanto mais essa busca por sobreviventes, né? O número total de pessoas mortas a partir dessa situação toda já está em 2.595 pessoas que morreram em decorrência dos terremotos, dos 2 terremotos que aconteceram no último dia 24. Entre as pessoas que ficaram feridas, são mais de 12 mil pessoas e ainda há muita gente desaparecida. Por isso que as buscas continuam na possibilidade de encontrá-las com vida. E há uma perspectiva, eu tenho acompanhado as falas de alguns especialistas, sobre encontrar corpos que ficaram soterrados, porque foi acima de 7 da escala Richter, que mede aí, né, como nível máximo perigosíssimo. Prédios muito altos desabaram, prédios de 15 andares desabaram, então é realmente uma situação bastante complicada. Em qualquer lugar já seria complicado, e considerando a situação do governo venezuelano, que não tem uma estrutura de busca, e por isso recebeu e vem recebendo apoio de socorristas do Brasil e de outros países também, nesse momento, a estrutura que o país tem para localizar e para reconstruir, para amparar todas essas pessoas, é bastante, bastante difícil nesse momento. A Organização das Nações Unidas vem acompanhando de perto, informou nesta semana que a expectativa, né, a estimativa é de que mais de 50 mil pessoas ainda não foram localizadas. Então não há um prazo para conclusão dessas buscas, né, com um homem tendo sobrevivido por 8 dias, né, entre os escombros, há esperança de que mais pessoas sejam localizadas com vida nos próximos dias, né? E a gente fica nessa expectativa também de salvar vidas, acolher as pessoas que ficaram desabrigadas e que perderam absolutamente tudo. Tem havido um apoio muito grande do Brasil, né, um país que faz, né, fronteira com o Brasil. Tem socorristas brasileiros que estão lá ajudando, e ajuda também de outras formas para as pessoas lá da Venezuela. Os Estados Unidos também mandaram socorristas, e outros países também. Estou com a listinha aqui, ó. China, México, Reino Unido, entre outros países, enviaram equipes de resgate, equipamentos, medicamentos, que é algo muito importante, já que há 12 mil pessoas que ficaram feridas, e alimentos para poder acolher realmente as pessoas que ficaram numa situação muito difícil, para além da situação vulnerável que a Venezuela se encontra, né, já há anos com a situação de inflação altíssima, e aí teve a tomada do governo pelos Estados Unidos, que não reconstruiu, não reorganizou a dinâmica do país. E aí, quando acontece uma situação como dos 2 terremotos registrados no último dia 24, ele ficou realmente numa situação ainda mais complicada. 12 horas e 55 minutos, a gente vai seguindo aqui o Fala Paraíba. Vamos fazer um intervalo bem rapidinho, a gente volta já já com mais informações e mais notícias.
Você está ouvindo Fala Paraíba.
ZYC 996, 105,5, Tabajara FM, João Pessoa, Paraíba. Neste domingo tem Brasil em campo na Copa do Mundo, mas também tem Botafogo na Série C. Às 21h, o Belo enfrenta o Anápolis pela 13ª rodada da competição, em busca de manter a boa sequência na terceirona. E a Tabajara estará junto com você para trazer tudo deste duelo, a partir das 20h, na FM 105,5 e no YouTube, porque pensou futebol, sintonizou Tabajara. O Esporte da Tabajara 2026 tem o oferecimento de Loque Agora, a locadora mais segura do Brasil. Peixaria do Agostinho, o verdadeiro sabor do mar. O norteonline.com, informação com credibilidade. Loxolo, aluguel de máquinas e equipamentos em João Pessoa e Campina Grande. Jornal A União, o melhor impresso em suas mãos.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loque Agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loque Agora nas redes sociais ou acesse loqueagora.com.br. Loque Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
A história das Copas na Tabajara.
Diferente do formato atual, onde centenas de países lutam por uma vaga durante anos, a edição de 1930 foi a única sem eliminatórias. A FIFA enviou convites, mas muitos países europeus recusaram devido à crise econômica de 1929 e à longa distância. Bélgica, França, Romênia e Iugoslávia foram os únicos representantes da Europa após muita pressão diplomática. Esse cenário bizarro de torneio por convite nunca mais se repetiu, pois a partir de 1934 a demanda tornou-se tão alta que a FIFA instituiu as fases qualificatórias para filtrar as seleções participantes.
Olá, ouvintes, eu sou Maria Juliana.
Fala, galera, aqui quem fala é o cantor Filipão.
Alô, alô, minha gente, eu sou Capilé e a minha música também toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
A opinião com credibilidade está de volta.
A opinião com credibilidade está de volta.
Fala Paraíba.
Doze horas e 58 minutos. Estamos de volta com Fala Paraíba nesta sexta-feira, dia 3 de julho de 2026. E lembrar os nossos ouvintes, né, que ainda está acontecendo o Salão de Artesanato Paraibano lá em Campina Grande, vai ser concluído amanhã, e a Rádio Tabajara vem realizando todas as sextas-feiras programas especiais transmitidos lá do salão. Então, logo mais, 18h, aqui na Rádio Tabajara, eu e Rostan Lucena falando mais uma vez sobre o artesanato que está sendo vendido e exposto lá. Nessa semana, inclusive, a gente falou aqui no programa também, na programação da Rádio Tabajara, teve desfile de moda no Salão de Artesanato. E aí, logo mais no programa, a gente já vai falar um bocadinho sobre um balanço das vendas, né, a movimentação toda no salão. Mas para quem não foi ainda, tá por Campina Grande ou estará em Campina Grande hoje ou amanhã, vale muito a pena conhecer o salão, vale a pena comprar, nem que seja uma lembrancinha para levar para casa. Lembrando que o tema desta edição, a 42ª edição do Salão de Artesanato, o tema é bonequeiras. Então, já no hall de entrada, já tem bonecas belíssimas, um cenário muito, muito bonito, e em seguida, já nos primeiros estandes ali, o primeiro espaço, já são as bonequeiras e bonequeiros, né? As pessoas que foram homenageadas estão lá, e outros artesãos da mesma tipologia abrindo ali o salão de artesanato, aí vem brinquedos populares, e aí vai passando para várias outras tipologias, são 500 artesãos participando, muito bonito o evento, e claro, quem quiser e puder contribuir, tem uma entrada ali de 1 quilo de alimento, é opcional, mas claro, sempre vai ajudar instituições que sempre precisam, então, podendo ajudar e querendo ajudar, faz toda a diferença. 1 hora em ponto. A gente fala a partir de agora, né? Vamos fazer um bloquinho aí falando sobre crianças no período de férias, adolescentes. Muitas vezes os pais e mães não conseguem as férias no mesmo período das crianças e precisa realmente buscar atividades, espaços para que essas crianças tenham aí um tempo melhor aproveitado, com toda a energia que a idade já traz. E a gente começa trazendo Vanessa Queiroga mais uma vez, que conversou com uma psicopedagoga sobre a importância do período de férias para criar memórias afetivas que vão acompanhar essas crianças por toda a vida. Vamos escutar juntos?
Estamos no período das férias escolares. Isso significa filhos em casa o dia todo, rotina bagunçada e muita cobrança de entretenimento e passeios. Muitos pais sofrem para tentar conciliar o trabalho, as tarefas de casa e as expectativas das crianças. Nós vamos conversar agora com a psicopedagoga e coordenadora de educação infantil, Ruama Fernandes, para entender como pais e filhos podem construir memórias afetivas durante as férias escolares. Seja muito bem-vinda, Ruama. Como é possível vivenciar experiências simples e significativas que não sejam criadas por meio de viagens ou passeios muito caros, considerando principalmente que muitas famílias moram em apartamentos?
As memórias afetivas, elas são lembranças construídas, né, a partir de momentos de carinho, atenção e convivência. Não estão ligadas ao que se gasta, mas à qualidade desse tempo compartilhado, principalmente nessas férias, com os pais. Então, para a criança, esses momentos, eles fortalecem o sentimento de pertencimento e de amor, né? Contribuindo para uma autoestima, a confiança e o desenvolvimento das suas habilidades. Então, essas experiências, elas levarão a criança, elas levarão essas experiências para a vida, né? E você vive referência para as relações futuras que elas vão ter.
Quais atividades simples e de baixo custo podem ser realizadas dentro de casa para estimular a criatividade e aproximar pais e filhos?
Dentro de apartamento, né, existem vários tipos de atividades que a gente pode fazer, como cozinhar juntos, montar, né, as cabanas de lençol. Para os pais também vai ser algo bem nostálgico. Brincar de faz de conta, ler histórias. Né, cuidar de plantas ou animais, dependendo se houver esse espaço, né, observar o céu e aí colocar a criatividade das crianças em jogo, né, para estimular a imaginação, a autonomia, o diálogo. Então, eu acredito que o mais importante é a presença do adulto nessas atividades, né, para que a criança ela possa desenvolvê-las.
Nós estamos conversando com a psicopedagoga e coordenadora de educação infantil, Ruama Fernandes, para entender como pais e filhos podem construir memórias afetivas durante as férias escolares. Como os pais podem reduzir o tempo de telas durante as férias sem que isso gere conflitos com as crianças?
Eu acredito que o mais importante é deixar as crianças entretidas com algo, né? Algo que seja prazeroso. A tela, ela chama muito a atenção. Então, fazer com que realmente a criança ela esteja em movimento. Mesmo eu sei que muitas vezes em casa, né, principalmente em apartamento, pode às vezes parecer um pouco corrido, mas acredito que para tirar as crianças da tela, o mais importante é deixar elas ocupadas realmente. Então, fazer atividades de pintura, fazer massinha com eles caseira, jogos, caça-tesouro, contação de história, né? Cinema em casa, piquenique, sempre ter algo para fazer com as crianças, que faça com que elas vejam como é prazeroso também brincar, que é muito importante, inclusive, nessa faixa etária, brincar e deixar um pouquinho da tela de lado.
Para finalizar, Ruama, queria que você falasse sobre a importância de dedicar tempo de qualidade aos filhos e construir lembranças que vão permanecer por toda a vida, principalmente considerando que muitos pais continuam trabalhando durante esse período das férias escolares.
Eu acredito que as férias elas são um convite para fortalecer os laços familiares. Então, as crianças elas vão se lembrar de todos esses momentos, né, que eles estão recebendo agora e vão guardar na memória deles, né, o tempo que passaram brincando, conversando, rindo, sendo acolhidos por aqueles que eles amam. Né. Acredito que esses pequenos momentos vividos com a presença e com o afeto dos pais, eles constroem memórias valiosas para a infância. Então, acredito que o objetivo é fazer com que seja um momento prazeroso, tanto para os pais, como também para as crianças.
Nós conversamos agora com a psicopedagoga e coordenadora de educação infantil, Ruama Fernandes, para entender como pais e filhos podem construir memórias afetivas durante as férias escolares. Nós agradecemos muito pela participação, Ruama.
Eu que agradeço, muito obrigada.
Voltamos aos estúdios.
Obrigada, Vanessa, pelas informações. É importantíssimo construir essas memórias dentro da possibilidade da família. E pensando nessas possibilidades, tem colônia de férias também nesse período, tem programação. Obviamente, para quem pode pagar, tem colônias em espaços privados e tem espaços públicos também, que dá para arranjar bastante entretenimento para as crianças. Quem traz mais informações sobre isso é Lucélia Pereira.
As férias escolares chegaram e, para muitas famílias, as colônias de férias se tornam uma alternativa para manter as crianças ativas durante o recesso, além de oferecerem um espaço seguro enquanto os pais seguem com a rotina de trabalho. Elas reúnem atividades recreativas e educativas que estimulam a socialização. Margarida Fernandes é coordenadora em uma colônia de férias que fica em João Pessoa. Ela conta quais atividades são desenvolvidas com as crianças e como elas contribuem para o aprendizado e a criatividade.
São brincadeiras, oficinas de arte, jogos, circuitos, brincadeiras, com água, música e dança. Essas atividades estimulam a criatividade e a coordenação motora. Respeito à socialização. A gente tem uma programação, né, que é a organização com horários definidos, tendo momentos de brincadeiras, de alimentação, descanso e higiene. E toda a equipe ela acompanha as atividades de perto, garantindo um ambiente seguro e acolhedor.
A colônia de férias também traz mais tranquilidade para os pais que precisam conciliar o período de recesso escolar com o trabalho. Jande Brito é mãe de João e Arthur, de 4 e 7 anos. Ela explica os motivos que levam a matricular os filhos nas colônias de férias, como eles costumam reagir à experiência.
Eu escolhi colônia de férias porque, assim, para mim, vale muito a pena ocupar o tempo da criança, né? Em uma ambiente seja seguro, acolhedor, cheio de experiência, que ajuda no desenvolvimento dela, porque são 30 dias de férias e eles têm muita energia. Então, assim, a colônia de férias ajuda bastante nessa questão de essa energia que eles têm ser extravasada. E como mãe que trabalho fora, para mim também é uma segurança deixá-los em um lugar tão acolhedor e seguro. Eles chegam em casa ainda eufóricos, né? Super animados, contando todas as atividades que participaram, que foi muito bom, que já ficam ansiosos para voltar no outro dia. Então, isso é muito gratificante para uma mãe, saber que o seu filho está num lugar onde ele sempre escolhe voltar. Então, isso faz com que a gente fique com o coração seguro e tendo certeza de que eles estão no lugar certo.
Margarida Fernandes, coordenadora em uma colônia de férias que fica em João Pessoa, conta como costuma ser o feedback das crianças ao fim da programação. Explica como as atividades incentivam as crianças a deixarem as telas de lado.
Eu mesmo faço essa pergunta para elas, se elas estão gostando, né, como foi o dia, e elas sempre dizem, foi ótimo, que amargou, adorei, amanhã eu volto. Então, gente, eu mesmo com a equipe, a gente fica muito feliz, né, por estar participando e contribuindo para que eles tenham um dia diferente, né? Alguns disseram para mim hoje que amargou, eu estou adorando, porque não tem estudo, é só brincadeira. Então, assim, é muito divertido, né? É muito gratificante para a gente que trabalha com eles também. É muito legal, porque a gente tenta tirar eles da tela, né? A gente não tem tela aqui, só o menino, essas coisas, brincadeira que está na rotina, né? Da colônia. Então, assim, eu acho que os pais ficam felizes também por a gente tirar eles um pouco da tela. dela durante essa época.
E para os pais e mães que ainda não conhecem esse tipo de programação, Jande Brito compartilha a experiência da família e fala sobre os cuidados que devem ser observados antes de escolher uma colônia de férias.
Eu sempre prezo pela questão do cuidado. Então, antes de colocar uma criança numa colônia de férias, fazer uma visitação, procurar ver o local, a questão da segurança, como os meus ficam no integral, questão também da alimentação, como é essa alimentação da escola, se tem acompanhamento nutricional. Então, assim, eu acredito que antes de matricular, para quem nunca colocou, faça uma visita, pegue informações. Hoje em dia a gente tem muitos meios de buscar informações sobre colônia de férias. Então, assim, deve fazer uma pesquisa realmente para colocar em um lugar seguro e confortável.
Lucélia Pereira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Obrigada, Lucélia, pelas informações, muito importante. E tem muita programação sendo anunciada ainda até os próximos dias. E tem uma diferença, né? Quem estuda nas escolas particulares realmente tem um mês todinho de férias, esse período, em todas as idades. Acho que só berçário que continua. Quem estuda em escola pública, e o tempo de folga realmente é mais curto, mas ainda assim fica um desafio aí para os familiares, para os adultos responsáveis, conseguir as atividades para entreter. Isso em espaços educativos ajuda cada vez mais. Falando sobre espaços aqui da cidade, o Piolim, que fica ali do lado do Parque Arruda Câmara, no centro da cidade, ele foi reinaugurado. Vitor Bernardelli quem acompanhou, e a gente tem reportagem, vamos escutar?
Realizada no Centro Cultural Piolim, uma solenidade para anunciar os investimentos para o setor cultural de João Pessoa e região. Com o apoio do governo da Paraíba, através da Secretaria de Cultura, o valor total do investimento foi de R$ 2,5 milhões. Entre as ações planejadas está a reinauguração do Centro Cultural Piolim. A presidente da instituição, Ayana Uchoa, conta a emoção e impacto que esse investimento trouxe para o equipamento.
A gente está muito feliz, né, com essa retomada. É muito importante que o Centro Cultural Piolim está firmando essa parceria com a Secult, né? É uma coisa que é muito desejada há muito tempo e a gente, com muita luta, comunicação, foi atrás e conseguiu estabelecer esse vínculo, né, de um convênio. E a gente vê como um novo ciclo para o Centro Cultural Piolim ter essa parceria com a Secult, né, que é a Secretaria de Cultura da Paraíba, e um centro cultural que tem quase 50 anos de história. Então, nada mais merecedor do que isso, né? Essa potencialização de um espaço artístico tão potente e firme aqui em João Pessoa.
O governador Lucas Ribeiro esteve presente na solenidade e destacou a importância de uma gestão comprometida com a cultura.
O Piolim, que faz um trabalho não apenas cultural, mas social, que é o que vocês fazem aqui. Por isso, esse trabalho é extremamente relevante. Em seu nome, eu cumprimento aqui todos que assinaram junto conosco diversas ações importantes para João Pessoa e para, acima de tudo, a nossa Paraíba. E saibam que esse compromisso vai continuar, o compromisso com a cultura paraibana, com todas as expressões culturais. Isso vai continuar, vai permanecer, vocês vão permanecer contando com um governo sensível, aberto e que não apenas conversa e escuta, mas que chega junto com ações pontuais e necessárias, minha gente.
O secretário de Cultura, Pedro Santos, também ressaltou as conquistas que a Paraíba vem realizando no setor, além das expectativas sobre projetos em andamentos para o fortalecimento da cultura paraibana.
O governador Lucas fez questão de ressaltar, né, que os investimentos na cultura nesses últimos anos superam, eles batem recorde a cada ano. Esse é mais um ano em que a gente está tendo um fluxo de investimentos que a gente já superou R$ 100 milhões, já superou R$ 150 milhões. Esse ano a gente vai superar novamente. E hoje é a materialidade desses investimentos. Para onde esses investimentos vão? Então, hoje nós assinamos aqui diversas parcerias com entidades, com organizações que trabalham com cultura e com arte, mas trabalham sobretudo com cidadania. O que o Centro Cultural Piolim faz hoje é um trabalho de inclusão, de cidadania, com toda uma comunidade aqui do Baixo Roger. Então, eu acredito que o evento de hoje ele teve esse simbolismo, ele materializou, as pessoas puderam enxergar o que são os investimentos que o governo do estado faz na cultura. Por exemplo, nós temos 7 construções de céus da cultura, nós vamos ter céu da cultura em Cabedelo, João Pessoa, Bahia, Sapé, Tatuapé, Esperança, Campina Grande, Patos, que são equipamentos que vai poder, o grupo vai poder ensaiar, vai poder se apresentar, vai ter biblioteca, coworking digital, espaço para estúdio de edição de imagens. Então, a gente vai ter 7 núcleos desses, todos estão em construção. Nós vamos ter também o centro de referência do hip hop aqui no Porto do Capim. São equipamentos que estão sendo pensados para ofertar à população espaços de convivência, de sociabilidade e também de desenvolvimento artístico.
Vitor Bernardelli para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação.
Obrigada, Vitor, pelas informações. E ainda falando sobre cultura, né, fazendo esse bloco todo, o Centro Cultural Municipal em Mangabeira abriu 800 vagas para cursos gratuitos. Quem conta pra gente é Felipe Lima. Então, vagas abertas para cursos gratuitos nesse período também, opção para jovens, para adultos, essas vagas abertas. Daqui a pouquinho a gente traz essa parte das vagas. Então, vamos falar sobre visitas a museus aqui na cidade. A gente tem um roteiro imenso para quem for aproveitar o período de férias. Para fazer visitas a museus, só pelo centro da cidade, tem vários que já garantem um dia inteiro para conseguir fazer um passeio. O Museu da História da Paraíba, que foi inaugurado há menos tempo, teve uma mudança na forma da visitação. Desde a inauguração, a visita acontecia em 4 horários todos os dias, porque era uma visita guiada. É um prédio imenso, muito bonito, e com o guia explicando, né? Explicando o azulejo, explicando a obra de arte, falando do momento histórico aqui da Paraíba em cada momento. E aí tem uma mudança, que é a possibilidade de visitar o museu sem o guia. E aí realmente fica mais amplo para quem não consegue chegar naqueles horários certinhos ou quando excede um pouquinho o grupo, o número de pessoas para fazer a visita. Continua valendo regra para grupos que forem visitar. Então, uma pessoa que reúne ali a criançada para fazer a visita ou visita turistas que estão na cidade num grupo, passou de 10 pessoas, aí realmente tem que entrar em contato para fazer esse agendamento. Quem traz os detalhes de como funciona bem certinho é Juarez Diniz. Vamos ouvir.
Olá, juntos. Colegas da bancada e ouvintes. Uma excelente opção para este final de semana é fazer uma visita ao Museu de História da Paraíba, localizado no antigo Palácio da Redenção, no Centro Histórico de João Pessoa. E uma novidade é que a visitação está mais flexível a partir de agora, com novos horários de funcionamento. Também foram implementadas mudanças no formato das visitas. Nós conversamos agora com a diretora do museu, Rebeca Dantas, para mais informações. Rebeca, como eram realizadas essas visitas e em que horários?
As visitas aconteciam de terça a domingo, com visitas guiadas de 9, 11, 13 e 15 horas. Não precisava de agendamento, as visitas aconteciam a cada 2 horas, precisava apenas que o visitante chegasse com 30 minutos de antecedência, registrasse o nome e depois seguia a visita no horário pontual.
E como é a partir de agora? Pode também falar sobre os horários?
A partir de agora, o calendário do museu se torna calendário semanal. Então, cada dia do museu tem a sua finalidade. De terça a sábado, os visitantes poderão fazer a visita de forma livre, sem auxílio de um guia, com entrada entre 9 e 16 horas. E nos domingos, nós continuamos com o formato das visitas guiadas, que acontecem às 9, 11, 13 e 15.
Então, a partir de agora, quem quiser é só chegar e entrar.
É só chegar e entrar de terça, sábado, domingo. A gente ainda continua com as visitas guiadas.
Por que foram necessárias essas mudanças, hein, Rebeca?
As mudanças foram para que a gente conseguisse abranger um público maior, para que pessoas que não tinham antes como visitar o museu, que agora possam se sentir bem-vindas. Um exemplo bem claro disso são as pessoas que trabalham no comércio aqui da região, que não conseguiam visitar o museu pelo horário que era estabelecido e agora com as visitas livres eles podem fazer a visita normalmente.
Rebeca, o que se pode ver no Museu de História da Paraíba? É um acervo bem considerável?
O Museu de História da Paraíba tem um acervo de mais de 500 peças. Nós contamos com uma parte histórica e exposições novas. Essas exposições novas foram montadas ano passado para a inauguração do museu e as exposições históricas foram espaços mantidos do mesmo jeito de quando o palácio era o palácio do governo, para que as pessoas possam ver também como era o interior deste prédio quando o governador estava aqui.
Agora vamos falar um pouco sobre a importância desse equipamento?
Sim, o Museu de História da Paraíba, ele tem uma importância significativa em relação à educação. Quando as pessoas querem saber um pouco mais sobre a história do nosso estado, sejam elas porque moram, porque nasceram aqui ou porque estão apenas visitando, elas procuram justamente no Museu de História da Paraíba, que pelo seu nome, ele já tem uma importância muito grande. O museu, ele tem o dever de disseminar a informação e conhecimento da história do nosso estado para todos os tipos de público, independente da idade, independente de onde eles sejam.
Vamos aproveitar para fazer um chamamento aí para as pessoas visitarem o museu, Rebeca.
Então, o museu está de portas abertas e agora com horários muito mais flexíveis. Então, toda a população da Paraíba que queira visitar o museu e se sentir um pouco mais pertencente à história do nosso estado, podem ficar à vontade para vir conhecer e todos nós estamos esperando por vocês.
Nós queremos só agradecer a Rebeca Dantas, que é diretora do Museu de História da Paraíba. Muito obrigado, Rebeca, pela entrevista.
Muito obrigada.
E voltamos aos estúdios.
Obrigada, Juarez, pelas informações. Muito importante fazer esse roteiro de museus desde a infância. Ah, mas a criança não vai entender tudo sobre história. Visita agora, visita quando crescer mais um pouquinho, explica dentro do escopo da criança, dentro do que ela já estudou na escola sobre história da Paraíba, sobre as pessoas, sejam pessoas da política, figuras importantes da história do nosso estado, e vai explicando dentro da idade, dentro da faixa etária da pessoa. E aí, volta depois, visita mais uma vez. O roteiro de museus aqui na cidade está cada vez mais amplo e período de férias é uma grande, grande pedida mesmo. A gente volta agora para chamar a reportagem sobre a abertura de vagas para cursos gratuitos em artes. São mais de 870 vagas no Centro Cultural em Mangabeira e Felipe Lima que conta para a gente.
Tem oportunidade gratuita para quem quer aprender uma nova habilidade. O Centro Cultural de João Pessoa, no bairro de Mangabeira, abriu 870 vagas para cursos gratuitos de artes e tecnologia neste segundo semestre. Do total, 550 são para início imediato e 325 para cadastro reserva. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é Júnior Mangabeira, o diretor do Centro Cultural. Júnior, seja bem-vindo à Rádio Tabajara. Júnior, esses cursos, eles são de quê? E são voltados para quem?
Esses cursos, né, por se tratar primeiramente de um centro de cultura, né, nosso foco principal é sempre poder promover as atividades voltadas para a parte cultural. E aí, dentro delas, nós estamos nesse momento com as ofertas dos cursos e oficinas, mas também trabalhamos com grandes eventos aqui dentro desse espaço. E nesse momento, né, a gente lançou essa oportunidade para a população que queira se inserir, queira ter um conhecimento inicial, queira aprimorar os seus conhecimentos voltado para a parte cultural. E aí nós buscamos sempre, a cada semestre, dentro desse contexto de vagas que foram ofertadas, de quase 900 vagas ofertadas, no total de 32 turmas, 11 opções de curso, nós buscamos sempre trazer novidades. E a novidade nesse contexto, para esse semestre, é o curso de produtor cultural. Esse curso está sendo através de uma parceria firmada com o SENAC, e aí essa parceria firmada com o SENAC ela é voltada para que a gente possa trazer essa oportunidade também de qualificar as pessoas que já trabalham, de certa forma, com a cultura, mas que não têm uma qualificação profissional para poder ir dar passos maiores. Então, o Centro Cultural também pensa nesse lado e vem trazendo essa novidade para esse semestre. E aí, além disso, nós temos cursos de violão, cavaquinho, teclado, percussão, mágica, artes visuais, teatro, danças populares, e aí traz esse contexto de 11 opções de curso, né? A faixa etária de idade, para cada modalidade, ela existe uma faixa etária de idade, e aí nem um link que está disponível já pelo site da Prefeitura, que vai poder estar sendo liberado dia 6 de julho, a partir das 9 horas da manhã, você pode acessar lá, e lá no link vai ter lá os sublinks apresentando os cursos, e ao lado vai estar lá trazendo a faixa etária de idade, os horários que são o curso, os dias que são o curso, para que cada uma pessoa possa saber, de fato, dentro das opções de curso que tem lá disponível, que se interessou, se pode ou não participar e se inscrever e aí poder concorrer a uma dessas vagas.
O público tem até quando para poder se inscrever nos cursos?
Começar dia 6 de julho e nós vamos até a sexta-feira para fazer esse processo de inscrição. Né? Então, a partir das 9 horas da manhã do dia 6, aí até o dia 12, vai estar aberto o link para que todos possam se inscrever. E aí, a partir do dia 12, nós vamos começar o processo de avaliação para ver que dentro daquelas inscrições que tiveram, quais os ficaram aptos a poder se efetivar e aí ter sua vaga assegurada para o início da primeira semana de agosto. Lembrando que o curso de produtor cultural é o único curso que já vai começar imediatamente, agora em julho, já por conta da carga horária que precisa ser cumprida, e então a gente já vai começar já imediatamente, os demais já começam já a partir da primeira semana de agosto.
Eu conversei agora com o diretor do Centro Cultural de João Pessoa sobre as oportunidades de cursos que serão abertas em Mangabeira. Muito obrigado, Júnior Mangabeira.
Eu que agradeço, sempre às ordens.
Volto com vocês no estúdio.
Pois é, e ainda falando sobre cultura e possibilidades, aí tem os cinemas, né, com filmes muito voltados nesse período para crianças, e aí tem o Cine Banguê com programação para adultos, o Espaço Cultural lançando também a sua programação para férias, né, ali tem aquela Praça do Povo, um espaço aberto para brincar, enfim, muitos pais... pessoas responsáveis por crianças levam as crianças ali para brincar. Os cinemas comerciais com uma programação muito voltada, muito mesmo, viu? Muitos filmes sendo lançados aí para crianças justamente nesse período. Então é só organizar, né? No seu tempo livre, a gente fala muito sobre as crianças, mas tem muitos adolescentes que estão nas férias escolares, muitos adultos estão nas férias aí da faculdade, mas aí o adulto está de férias na faculdade, mas já tem outras atribuições, muitas vezes já está trabalhando, e aí aproveita as férias para descansar um pouquinho. Muita gente voltou para casa da família, para sua cidade natal nesse período. Enfim, tem muita atração para criança, para adulto, escolha dentro do seu gosto e do seu bolso, tem muita coisa gratuita, tem coisa paga também, e aproveite, entretenimento não falta. 1h27, tem um assunto que a gente fala aqui com frequência, a gente sai de um assunto divertido para falar de algo muito sério, que é a questão do tabagismo. Nesse mês de julho, mais especificamente no próximo dia 15 de julho, vai fazer aniversário a lei antifumo aqui no Brasil. Antigamente, quando a gente fala, sei lá, anos 80, anos 70, era algo bem visto fumar. Aparecia na TV, nas novelas, nos filmes, era algo colocado como, né, charmoso, glamuroso. Com o passar do tempo e percebendo os problemas de saúde oriundos do hábito de fumar, tanto para quem fuma quanto para quem fica perto de quem fuma, que é chamado de fumante passivo, aí essa observação, as pesquisas foram mostrando os problemas oriundos dessa questão toda, e aí a interpretação social, a forma como a sociedade enxergava aquele hábito mudou. Hoje em dia, embora muita gente ainda ache que fumar cigarro eletrônico tem algum charme, mas o cigarro comum, sobretudo, tem uma certa rejeição a ele, tanto que nos últimos anos, né, nesses últimos 30 anos, graças à lei antifumo, foi proibido fumar em ambientes fechados, dentro de transporte coletivo, dentro de restaurantes, dentro de prédios públicos, de empresas. E aí, quando a gente, com esse hábito de hoje, pensa como era ter alguém fumando ao lado da pessoa dentro de um ambiente fechado ou um ambiente que tivesse uma janela aberta, uma porta aberta, ainda assim a fumaça se espalhava e todo mundo acabava respirando, né, aquele, né, um cheiro que é, para mim, desagradável. E aí a lei trouxe uma mudança de hábitos. Nos últimos anos foi verificada uma queda no número de pessoas fumando. E aí esses números ficam sob risco por conta do cigarro eletrônico, que, embora seja ilegal no Brasil vender, produzir, utilizar, tem gente que acaba burlando a lei antifumo porque o cheiro não é desagradável, é uma essência. E aí pode ter um cheiro de fruta, um cheiro doce, que acaba, né, muitas vezes, até iludindo quem está do lado, a pessoa não percebe num primeiro momento que é uma essência cheia de produto tóxico ali e tão viciante ou mais viciante até do que o cigarro comum. Como é proibido produzir, vender e utilizar, é óbvio que fumar um cigarro eletrônico em ambiente fechado também é crime. se a pessoa nem deveria ter um objeto como esse, imagine utilizá-lo em espaços fechados. Infelizmente, ainda acontece. Ouvi relato, recentemente, de uma dessas excursões organizadas aí para festas juninas, uma pessoa dentro da excursão sacou o cigarro eletrônico e achou que ia poder usar, obviamente, quem estava do lado, né? Algumas pessoas disseram, ó, em outro momento, fora do veículo, não tem cabimento, a gente não quer. Mas as pessoas que utilizam acham que pelo cheiro não ser desagradável como um cigarro comum, dá para usar em todo lugar. E aí, em espaços de festas, sempre que alguém é identificado utilizando um equipamento desse que é ilegal, repito, é apreendido. Ainda assim, tem um número muito grande de pessoas mais jovens e adolescentes que começam a fumar o cigarro eletrônico. Isso vem preocupando muito, preocupando os órgãos de saúde, preocupando médicos pneumologistas, preocupando familiares, preocupando educadores, porque no ambiente escolar, que contribui muito para a formação social desse adolescente, é um ambiente também de ajudar a família nesse combate. Então, a gente vai falar um bocadinho mais sobre a lei antifumo, sobre o aniversário, né, de 30 anos dessa lei. Foi assinada lá em 15 de julho, na década de 90 ainda, minha gente, faz tempo. 30 anos e hoje em dia tendo gente com a gaiatice querendo aí burlar a lei, que é tão importante e mudou tanto. Entre as principais doenças causadas pelo fumo, pelo cigarro, pela nicotina, tá câncer de pulmão, né, enfisema, mas tem... ataque cardíaco, né, um infarto também causado, problemas cardíacos causados também pelo hábito de fumar, o agravamento de doenças respiratórias como asma. Então, assim, tem uma diversidade de problemas de saúde que podem surgir ou serem agravadas a partir do uso do cigarro. E o cigarro eletrônico tem a EVALI, que é uma doença específica desse tipo de produto e que se desenvolve não em anos, mas em meses de uso intenso. Então é um negócio muito preocupante, a gente fala sobre isso durante todo o ano e nesse mês de julho, com o aniversário da Lei Antifuma, a gente vai falar mais. 1h32, vamos fazer mais um intervalo, a gente volta já já, Lucas Batista já está comigo aqui na bancada, mas ainda não é para falar sobre Copa, tem outro assunto antes.
Você está ouvindo Fala Paraíba. Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Transa Reggae, o programa mais energizado da Paraíba, emanando todas as vibrações positivas da cultura reggae. Transa Reggae, toda sexta, das 8 à meia-noite comigo, Dado Belo, tocando o puro reggae raiz com suas mensagens de paz e amor. Vem na nave você também, viajar nessa cultura nascida na Jamaica. Tabajara FM 105,5, um toque de cultura. Rastafari.
Fique atento às mudanças na nossa programação. Por determinação da legislação eleitoral, nossos programas institucionais fazem uma pausa temporária. Sai o serviço e entra a música, sempre com a qualidade Tabajara FM. Tabajara 105,5, a rádio que toca você.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho. Mercado de Peixes de Tambaú. Box 1. Delivery 98704-7561.
Alô, gente, eu sou Bebê de Natércio.
Eu sou Marcos Maia.
Alô, ouvintes da Rádio Tabajara, aqui quem fala é Tita Moura e a minha música toca aqui.
Tabajara FM 105,5.
A opinião com credibilidade está de volta.
A opinião com credibilidade está de volta.
Fala Paraíba.
1 hora 34 minutos, estamos de volta com o Fala Paraíba nesta sexta-feira, 3 de julho de 2026. E a gente volta falando sobre água, que tem tudo a ver com saúde. A Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, realizou hoje a autorização para emissão de ordens de serviço para implantação de cisternas, né, que captam água da chuva e armazenam. Isso ajuda muito quem mora em lugares mais distantes, em área rural, sobretudo. Lucas Batista, que acompanhou o evento, a solenidade, está comigo aqui na bancada. Boa tarde.
Boa tarde, Ivna. Boa tarde, Maurício. Para todo mundo que está acompanhando o Fala Paraíba, estive lá até agora há pouco, né, na superintendência aqui do estado, da FUNASA, né, que é a Fundação Nacional da Saúde, para acompanhar essa autorização. Hoje foram 32 municípios contemplados, mas esse número vai subir para 51 municípios. Inclusive, na informação que a gente recebeu por parte da FUNASA, da assessoria, eles falavam em 980 famílias beneficiadas, mas esse número vai subir para quase 1.500 famílias. Então, é um aumento bem considerável. A autorização dessa emissão das ordens de serviço para instalação de cisternas, Ivna, aconteceu na sede da FUNASA durante esse evento que você citou agora, que foi realizado aqui em João Pessoa, e quem esteve presente nesse evento foi justamente o presidente, né, da FUNASA, o presidente nacional, né, obviamente, da FUNASA, o Lenildo Moraes, que é paraibano. A gente conversou com ele e ele falou um pouco mais sobre essa ação, como é que ela funciona e sobre o que vai ser, sobre o que foi assinado hoje.
Nós estamos assinando a ordem de serviço hoje para 986 cisternas, investimento de 12 milhões de reais aqui na Paraíba para a construção de cisternas em comunidades rurais dos territórios aqui do semiárido paraibano. Esse é um programa que foi desenvolvido pela FUNASA, são 21 mil cisternas no Brasil como um todo. Aqui na Paraíba foram 1.500 cisternas aproximadamente e nós vamos entregar hoje, assinar as ordens de serviço hoje de 986. Então a ideia é que a gente inclusive multiplique, né, esse número aqui na Paraíba também a partir do momento que os municípios começarem a ter situação de emergência ou de calamidade. Caso o município ainda não tenha decretado a sua situação de emergência, ele não tem um benefício, mas se ele passar a ter a situação de emergência, imediatamente a FUNASA já coloca ele na lista para receber também cisternas.
A gente também falou com ele, Ivna, sobre a importância dessa ação, né, desse programa, que é inclusive um programa voltado ao fortalecimento da segurança hídrica, da saúde ambiental e também da melhoria da qualidade de vida de populações que vivem em situação de vulnerabilidade no semiárido, né, aqui no Nordeste. O presidente da FUNASA, ele falou sobre essa importância desse programa.
Muito importante a questão da segurança hídrica, né, dessas populações que precisam de água tratada, de água limpa. A FUNASA tem todo um trabalho de capacitação, de formação junto aos agricultores, junto às comunidades que estão recebendo a água, né. Os beneficiários têm todo um critério de seleção, residências que são coordenadas, administradas por mulheres, pessoas que estão em situação de risco permanente, pessoas que estejam com deficiência física também são priorizadas, áreas de quilombos também são priorizadas, vários critérios sociais são previamente estabelecidos.
Também conversei mais cedo com a superintendente da FUNASA aqui na Paraíba, a Tatiana Domiciano, e ela que explica, né? A gente tem essa informação que são, na verdade, nesse momento, 980 famílias beneficiadas, mas ela explica que daqui a pouco, né, quando a burocracia for resolvida, claro, esse número vai aumentar para mais de 1.400 famílias e também subir aí para 51, na verdade, municípios paraibanos.
Mais de 1.400 famílias. A gente vai distribuir hoje cisternas, ordem de serviço para cisternas em 32 municípios. 51 estão habilitados, mas hoje são 32 porque o critério de habilitação envolve um decreto de estiagem e esses municípios estão habilitados nesse momento.
Eu queria que a senhora falasse um pouco também da importância dessas ações para esses municípios aqui no estado.
Olha, a gente que convive com a seca, com a estiagem, a gente sabe a importância da água tratada, né, da água chegar à população que mais precisa, as populações quilombolas, populações do campo, né, o território rural, a gente sabe a dificuldade que é, e essa é uma ação que faz chegar esse benefício de recursos hídricos a esse povo que necessita desse tipo de apoio, né? Uma política pública que chega com muita eficiência às comunidades e a gente fica muito feliz em estar colaborando com essa ação.
É uma iniciativa muito importante, né, por parte desse programa, que com certeza vai ajudar demais famílias paraibanas. Eu, que sou do interior, consigo observar muito essa importância.
E há uma mudança muito grande conseguir armazenar a água da chuva, que aí as pessoas já são acostumadas a né, fazer a água render mais tempo, já economiza bastante água. E aí, quando tem uma cisterna, consegue, né, fazer todo um sistema de captação da água da chuva, faz total diferença, né? Fica a água limpinha, guardada, geladinha, para usar por bem muito tempo.
Uhum. É importante demais mesmo.
E é isso, entender a questão da dificuldade que muitas regiões têm de chuva, de chover uhum. menos. E aí, quando eu vejo aqui em João Pessoa que, ainda bem, tem segurança hídrica, tem essa questão de chove bastante, muita gente pega uma mangueira ligada com água limpinha, coloca na calçada e fica desperdiçando água, né? Algo que é impensável, realmente. Tanta gente uhum. querendo água potável ali, é chove pouco em algumas regiões. Enfim, vamos
lamentável
seguindo.
Demais, né?
Pois é, 1h40, aí a gente vira a chave, uhum. chega aquele momento de falar sobre a Copa do Mundo.
Bora lá.
Fique em sintonia com a Copa do Mundo FIFA na sua Tabajara. Tabajara, potência, som e equipe.
Pois é, Lucas Batista, você abre uma mídia social hoje, qualquer uma que a pessoa utilizar, pode ser aquela sua preferida, Copa.
É verdade.
Jogadores, o embate, e aí fica aquela preparação toda. Quando não é falando sobre a Copa, é falando sobre coisas que você pode fazer no dia do jogo, onde assistir o uhum. jogo. Então, assim, e final de semana, vai ser num domingo, final de tarde.
Olha.
Então, muita gente já vai começar o esquenta ali de manhã, uhum. no próximo
talvez
domingo.
Talvez até hoje à noite. Já começa o esquenta aí final de semana todo.
Exige uma disposição muito maior, né?
Não é o meu caso.
Nem o meu. Mas conta pra gente, assim, a gente já falou essa semana sobre o embate. Tá começando essa nova etapa da Copa do Mundo. Ontem teve jogos que, assim, foram surpreendentes em certo ponto também, né?
Um grande jogo, acho que o grande jogo da noite de ontem, né, do dia de ontem como um todo, foi Portugal contra a Croácia. A Croácia que foi o nosso algoz na Copa passada, né, nos eliminou. Dessa vez o destino não foi tão legal com a Croácia. Tava observando os lances. E foi um jogo muito difícil para Portugal, que chegou nessa Copa do Mundo como um dos três grandes favoritos para ser campeão e não jogou nada que comprovasse isso até agora. Tá passando ali aos trancos e barrancos, ontem quase foi eliminado, chegou a levar um gol no último minuto e o gol acabou sendo anulado depois de vários minutos no VAR, no árbitro de vídeo. Então Portugal sofreu muito para passar da Croácia e agora vai enfrentar a Espanha, que são das três favoritas que eu falei antes do campeonato começar, que todos os especialistas falavam em Espanha, França, Portugal e um pouquinho abaixo a Argentina. E agora teremos esse confronto aí, Portugal e Espanha. Quem ficar pelo caminho, com certeza vai lamentar muito. O jogo vai ser na próxima segunda-feira, tá todo mundo com expectativa muito alta para esse jogo. Outra partida de ontem foi a classificação que já era esperada da Espanha, com uma certa facilidade para cima da Áustria, um 3-0 bem protocolar, bem burocrático, como todo mundo já estava aguardando. E teve o jogo da madrugada, né? O jogo da meia-noite.
Você assistiu?
Não.
Você viu
eu não
os
consegui.
Lances depois, né?
Vi os lances, foi Suíça e Argélia. A Suíça, novamente, eu assisti alguns jogos da Suíça nessa Copa do Mundo, e a gente sempre reclama da Suíça em Copa do Mundo, porque eles sempre entram retrancados, não, eles não fazem gol e também não levam. Teve uma Copa do Mundo que a Suíça foi eliminada sem levar gol. Foram 3-0-0 e depois outro 0-0 nas oitavas de final.
É interessante isso, né?
É o ferrolho, eles chamam o ferrolho suíço, mas dessa vez estão jogando pra cima, estão ganhando jogos, venceu mais um ontem com autoridade, então tá surpreendendo e surpreendendo muito a Suíça. Vamos ver até onde a Suíça vai, né? Chegou nas oitavas de finais, eu já considero um grande resultado pra Suíça nessa Copa do Mundo, que agora vai para as oitavas de finais.
E os jogos vão ficando cada vez mais difíceis a partir de agora. Então quem tava apenas passando ali, né, por média, como se diz na época da escola,
agora
vai ter que mostrar resultado efetivo, né?
Pois é, já desde essa semana, né, com esse mata-mata, e aí chegando nas oitavas vai afunilar cada vez mais, as melhores equipes vão ficando, as equipes que passaram ali aos trancos e barrancos provavelmente não vão conseguir mais avançar, porque a sorte uma hora acaba, né? Você não tem como ter sorte até o final do campeonato, a competência acaba sendo mais importante nesse momento. E a gente vai passar por isso esse final de semana, né? Teremos aí esse confronto, que a gente já falou sobre ele boa parte da semana, contra a Noruega, com um telão na orla, né? Acho que a gente já tá sabendo, a gente cobrava, inclusive, isso já, aqui em João Pessoa, porque nós temos dois paraibanos, dois pessoenses que estão se destacando
isso.
desde o início da Copa do Mundo, o Matheus Cunha com 3 gols, o Douglas Santos com atuações impecáveis ali, principalmente na defesa, né? Conseguindo ter uma atuação muito boa até agora na Copa do Mundo. Que bom que vai ter lugar para assistir. Vai ter na Orla, vai ter também nas Três Ruas.
Na Brasil Mostra Brasil também vai ter telão, né? Esse ano para o pessoal poder acompanhar esse evento. E você falou da Orla, só trazer informação, né? Foi organizado um esquema de trânsito diferenciado pela CEMOB para quem for assistir o jogo na Orla. Então, os lugares para estacionar, organização das ruas, a organização de quando tem grande evento, que a expectativa é que muitas pessoas, né, escolham acompanhar o jogo da Orla. Eu imagino mesmo que vai muita gente, né, aquela empolgação que o pessoense especialmente tem, que muita gente que está visitando João Pessoa tem, procurar um lugar, e a Orla, né, realmente é muito bonito, e acompanhar o jogo ali, se vencer, ainda melhor. No início de noite de domingo.
E vai ter o São João multicultural, inclusive.
Logo depois, né? Então vai ter show. Se vencer, já vai comemorar.
Se perder, se consola, né? Com o forrozinho.
É, mas é melhor vencer.
É melhor
vencer. Vamos manter essa boa expectativa. É. Pra quem vai de ônibus, no entanto, vai ser aquela programação dos ônibus de domingo mesmo. Naquele ponto ali, no perto do Bucho de Tamandaré, passam os ônibus de linhas circulares, né? Então as pessoas que forem de ônibus precisam se organizar direitinho, porque vai ser o esquema de domingo. A CEMOB informou que não foi organizado, pelo menos não até agora, pode ser que eles divulguem, né, logo mais, linhas extras, né, ou essa ampliação no número de veículos. Então vai ser, até o momento, o funcionamento normal dos ônibus naquele número de domingo, que é reduzido em comparação com o meio de semana.
Sim, sim.
Né, sábado e domingo tem um número